Só, veja, primeiro lugar, é uma satisfação falar contigo, falar com os ouvintes da Cabiúna, falar com o Bandeirantes e falar com toda a região, né? Eu, por primeiro, claro, quero desejar que todos tenhamos um excelente 2026, que seja um ano abençoado de luz, né, e de realizações para todos. A gente sabe que a gente está enfrentando um período, né, de muita turbulência na política, especialmente na política mundial, né? Nós estamos vivendo uma era dificílima e muito complicada, mas ao mesmo tempo eu penso assim, de uma maneira geral, se as coisas não estão como a gente gostaria que estivesse no plano federal, mas eu acho assim, que no geral, quando você compara com outros países, até que a situação do Brasil é boa, né? A inflação, pelo menos aquela que é divulgada, que está vendo, claro, a inflação do alimento é mais pesada, mas a gente, e quem ganha menos é que sofre mais isso no bolso, mas a gente sabe que a economia, de uma maneira geral, ela tem tendo melhor do que a gente esperava. O melhor é o seguinte, nós estamos com um problema grave no Brasil ainda, que é problema nacional. A gente hoje tem oferta de emprego e vaga de emprego, mas com salário de menos. O nosso salário está muito baixo. Isso é um problema que a gente tem que tratar no Brasil, da distribuição de renda. Nós estamos com uma renda muito mal distribuída, né? Isso é umas coisas que têm me chamado muito a atenção, porque assim, não é possível que a gente tenha, de fato, né, um país justo onde você tem tanta desigualdade social. Então, isso é uma das preocupações que eu tenho com o paranaense, com o brasileiro, como político e como pessoa, né, como ser humano. E não são todas as pessoas dependem naturalmente de ter bons empreendedores. E os empreendedores, por outro lado, têm uma carga tributária elevada e, ao mesmo tempo, têm uma taxa de juros muito elevada. Então, acaba sobrando para quê? Para a parte mais fraca dessa corrente, que é justamente o trabalhador. Então, esse é um problema que a gente está enfrentando no país. Mas, eu diria assim, de uma maneira geral, as coisas estão indo bem. No caso do Paraná, eu penso que nós estamos vivendo uma época muito boa, né? Porque nós tivemos aí, pelo processo democrático, a escolha de um jovem, que é um jovem idealista e trabalhador, que é o governador Ratinho Júnior, e que já está indo agora para o seu último ano de mandato, mas é justamente no último ano de mandato que ele está com o maior índice de popularidade. O governante tem popularidade não é porque o cara é bonito ou porque fala bem. O governante tem popularidade quando o povo sente que o dinheiro que ele paga de imposto está sendo bem aplicado e está voltando para aquilo que interessa. E hoje em dia, nós temos nos municípios, e Bandeirantes é um excelente exemplo disso, mas Santa Amélia também, Santa Mariana também, é Andirá, é Itambaracá, todos os prefeitos apresentaram bons projetos, o dinheiro está liberado, agora, inclusive, por exemplo, eu tenho uma lista aqui de Bandeirantes, são mais de 30 itens aqui de emendas e recursos que foram liberados aqui, né? Eu tenho a lista aqui, é uma lista de mais de 30 itens. O que eu preciso só agora é fazer a parte operacional disso. Nós precisamos é gastar. Essa semana mesmo eu estive lá na Secretaria das Cidades, abri a ficha de Bandeirantes, né? A gente tem lá tudo que foi liberado, e é muita coisa que foi liberada. Agora, obviamente, a prefeitura precisa ir colocando os projetos para que efetivamente as obras aconteçam, né? Então, assim, aquela parte que a gente tem que fazer como político, eu fiz com um forte apoio, né, das nossas vereadores e vereadores, né, Mineirinho, vereador, que é parceiro nosso, o Robertinho Trindade, o ex-prefeito Celso Silva, o Lei das Três Águas, que é uma liderança, que é vereador, mas que é uma liderança importante, a Sônia Zamboni, que é vereadora, o Thiago Frostino, a Flávia Silva, né, o Zé Bolinha, que é uma liderança importante também, o Sandro Sartório, parceirão da gente, né? Ou seja, a gente tem muita gente com quem a gente tem conversado e o nosso mandato, ele justamente é orientado por esse conjunto de lideranças, né, que tem parceria conosco. Por isso que a gente tem tanta coisa em andamento em Bandeirantes. Além do que, também, eu tenho que reconhecer que eu tenho, né, uma boa relação tanto com o prefeito Gelson da Mata quanto com o Mano Vieira, né? Eles obviamente têm os seus deputados, têm as suas preferências, mas a gente tem uma relação política republicana de cuidar daquilo que é de interesse de Bandeirantes, né? Então eu procuro fazer sempre a boa política, inclusive também uma boa relação com os demais vereadores, que a gente tem também uma relação boa, fraterna, enfim. Graças a Deus, em Bandeirantes, a gente só tem amigos, né? Então, acho assim, 2026, primeiro, a gente tem que resolver, do ponto de vista técnico e operacional, tudo que está liberado para Bandeirantes, que é muito dinheiro, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai trabalhando, que sempre as demandas vão surgindo, e a gente vai conversando. Hoje mesmo pela manhã eu tive uma reunião bem importante com o secretário, chefe da Casa Civil do governo Ratinho, João Carlos Ortega, né? Fizemos uma atualização da política de uma maneira geral. Aí inclusive eu tenho um projeto que é do Estado, e até fui hoje levar essa questão dessa obra, que é a construção da sede da companhia. Eu quero criar a companhia independente da Polícia Militar em Bandeirantes, mas nós temos uma parceria para a prefeitura, justamente para fazer essa obra, que é uma obra muito importante, né, para fortalecer a segurança pública, né? Outro dia mesmo nós fizemos aí, nós tínhamos uma delegada, tivemos um deslocamento da delegada, o Dr. Michel me avisou, já fui em cima da Polícia Civil. Assim, a gente está no dia a dia dos problemas em Bandeirantes, porque a gente sabe, né, que a gente tem que enfrentar isso e ir resolvendo. Mas assim, o que eu diria? Eu estou satisfeito com os resultados. Obviamente, nós vamos ter agora, inclusive, a construção de casas populares, né, que são extremamente importantes para Bandeirantes. Tudo isso, na verdade, faz parte de um contexto, né, bem bom. Assim, eu estou muito confiante que as coisas vão acontecendo e que as coisas, de fato, tenham dinâmica. Né? Vai ser agora o Residencial dos Anjos, aí, né, que é uma parceria do município com a Coapar, com a construtora, né? São 168 casas, né? São casas aí a partir de 41 metros quadrados, né? E ela tem um subsídio por parte do governo do estado, e o restante dos recursos são financiados pelo programa e também com o subsídio do Minha Casa Minha Vida, né? Que é do governo federal. Existe a possibilidade do uso do saldo do FGTS para poder abater parte do valor do financiamento, né? Para quem ganha, para quem tem mais de 60 anos, também o governo dá um subsídio maior, né? Ou seja, porque quem tem mais de 60 anos e não tem casa também tem o direito a uma moradia. Daí o subsídio de 20 mil vai para 80 mil reais. Né? Tudo isso é extremamente importante. Né? Então, isso aí está. Tem andamento em Bandeirantes, né?
Mesmo porque, deputado, nós estamos aí sem casa popular há muitos anos, né? E olha, só a lista da espera hoje da Coapar são 3.020 que estão na espera da lista da Coapar, só para ter uma ideia. Agora, em outros, se a gente for ver, estamos com um déficit de mais de 5 mil casas.
Não, nós estamos com um déficit muito grande de moradia em Bandeirantes. E, na verdade, o que acontece? A gente precisa desatar o nó, né? Começar a construir. E hoje tem dinheiro no governo federal, graças a Deus tem o programa Minha Casa Minha Vida, que voltou robusto aí, e para nós é muito importante isso. A parceria do governo do estado, né, com o programa Casa Fácil, que garante essa entrada dos 20 mil reais, né? Esse projeto mesmo, né, que eu acabei de relatar, do Residencial dos Anjos, 169 unidades é a primeira etapa, né? O objetivo é chegar a 299 unidades, né, na segunda etapa. Então, nós vamos ter aí eu penso que nós estamos no caminho certo. Essa empresa, inclusive, a gente já vem conversando há anos com ela, e é uma discussão importante. porque hoje funciona diferente os programas habitacionais, né? Mas isso aí é importantíssimo, né, para que as famílias tenham o direito de ter uma moradia digna, né, que é tão importante na vida das pessoas, né?
Bom, deputado, e além disso, obviamente que a gente sabe que estamos vivenciando um momento na nossa região, onde ontem nós tivemos aí o fecho, né? O fecho não, mas a definição praticamente da situação da estrada que liga Andirá até Santo Antônio da Platina, que realmente precisava há muito tempo, e vários outros estados da nossa região que a gente precisa, né? E agora estamos em iminência também de começar aqui na BR-369, começar de Cambará para cá, fazer assim a duplicação da rodovia, né?
Exatamente. Veja, porque assim, vai começar a duplicação. Outro dia começou a duplicação no primeiro trecho, que é Jacarezinha Santo Antônio da Platina, na BR-153. E agora vai começar no trecho de Jacarezinho até Cambará. Depois de Cambará até Andirá, Andirá, Bandeirantes, Santa Mariana e Bandeirantes e Santa Mariana, Coronel Procópio, que vai ser o último trecho, né? Mas isso aí até 2031 vai ter que estar tudo pronto, né? Então vai sendo feito por partes. Mas já começou, felizmente. Essa obra mesmo que você falou, é da restauração da PR-092, que é entre Santo Antônio da Platina e Andirá, né? É um valor de investimento do Estado, isso aí não é pedágio, de 68 milhões. Vai fazer uma recuperação completa da rodovia, entendeu? É uma obra, é um trecho de 68 quilômetros, mas 53 quilômetros, né? E começa ali no entroncamento da BR-153, né? E vai até até Porto Leopoldino, na divisa com o estado de São Paulo. Então vai ser são 53 quilômetros que vão ser restaurados, com 68 milhões de reais. Nós temos um problema ali, porque ali tem muita gente que desvia do pedágio, né? E essa estrada tá meio macetada, né? Tá precisando de investimento mesmo. Além do que, nós temos um problema dela, mas aí vai ser resolvido. Nós estamos tentando agora colocar os radares, que é justamente no entroncamento da BR-369 com a PR-092, ali no trevo da integrada ali, porque ali está saindo muito acidente.
Bastante.
Ali vai ser duplicado, vai ter uma outra solução. Mas até que isso fique pronto, é necessário fazer. Nós aqui fizemos vários requerimentos, já estou conversando com o presidente da EPR para a gente ter uma solução ali para aquele trevo ali, porque não é possível ficar vendo as pessoas morrerem e a gente não tomar as providências que tem que tomar, né? Então a gente, obviamente, eu tenho que fazer uma obrigação, que é cobrar solução desse povo, né? Da concessionária.
Bom, deputado, a gente sabe que o trabalho não para, né? Já começou semana passada e tem continuidade durante todo o ano, mesmo sendo este um ano eleitoral, né?
Porque o ano eleitoral, na verdade, ele é um ano diferente, claro, porque a gente tem os prazos aí que são mais curtos, né? A gente tem que ir resolvendo as coisas, como você falou, até abril é fundamental ainda o que vai sair. E a gente tem que ir tocando as coisas e resolvendo, né? Na verdade. Mas eu penso assim que ano eleitoral é de trabalho normal, né? Não tem que parar com. Porque a campanha eleitoral é 45 dias, né? Tem que. Na campanha a gente se dedica ali 24 horas para a campanha, né? É um momento que você tem que trabalhar mesmo, pegar firme ali, para estar tá pedindo voto. Agora, eu para mim é o seguinte, né? Eu diria assim, né? Quem é meu eleitor é o cara que acompanha o nosso trabalho, né? Não adianta ficar inventando moda, né? Na verdade, as pessoas que votam na gente são aquelas que conhecem o nosso trabalho, né? Eu não sou paraquedista. Bandeirantes inteira conhece meu trabalho. Quem gosta de mim, gosta. Quem não gosta também, fazer o quê, né? Não consegue contentar todo mundo. E, obviamente, tem situações, né, as mais diversas aí na política também, que a gente tem que compreender os compromissos que outras pessoas têm. e respeitar isso, na verdade, né? Faz parte do processo político.
Bom, ontem o senhor teve com o Guto Silva, hoje não é com outros secretários. O que é que, nessa conversa, principalmente com o Guto, que tem algumas coisas da Secretaria da Cidade, o que é que dá para destacar, deputado?
O que dá para destacar é o seguinte: o governo ainda tem dinheiro para atender algumas demandas, tem dinheiro para investimento, bastante, assim, até dinheiro, só que eu acho assim, eu destacaria que os municípios agora têm que fazer a parte deles, que é a parte técnica, para poder fazer com que o investimento aconteça, senão não vai acontecer. Então, assim, tem uma parte, não adianta a gente ficar liberando, e o município não fazer a parte dele. Esse que é o maior problema. Na verdade, desde a reunião com o Guto ontem, eu sei com essa preocupação. Tem que ter uma solução, né?
É porque são vários projetos que nós temos para Andirá, para Bandeirantes, para Itambaracá, para Santa Amélia, para Santa Mariana, mas o projeto tem que existir, né? Que sem o projeto não se faz mais nada hoje, como a gente sempre fala aqui. Faltou projeto, e às vezes o projeto vai e volta. Parece que um parâmetro geral para esses projetos, né?
Exatamente isso. Não, os parâmetros têm. O que tem que ter, uma equipe técnica boa. Não adianta a gente ficar imaginando que sem equipe técnica boa no município, você vai resolver problema. A administração pública, ela está cada dia mais especializada, você tem que contratar gente qualificada, não adianta ficar fazendo cabide de emprego, prefeitura não é cabide de emprego, assembleia não é cabide de emprego, você tem que ter gente boa trabalhando, entendeu? Gente que possa atender a demanda, que não adianta. Eu tenho aqui trabalhando comigo dois bandeirantenses, o João Ricardo, né, e o André Teodoro. Os dois são muito bons tecnicamente, conhecem a realidade do dia a dia, né, conhecem tudo na administração pública. Então, assim, a gente tem que ter gente qualificada trabalhando com a gente. Não adianta você ficar fazendo política achando que um assessor aqui, tem uma gente que vai contribuir de fato, que vai fazer a coisa avançar, né? O fato concreto é esse aí que dá o resultado positivo, né?
Bom, deputado, mais alguma coisa que eu queira colocar no sentido da nossa cidade, da nossa região, para a nossa comunidade, né? Visando aí esse ano, já que nós estamos na nossa primeira desse ano, de muitas com certeza, até abril, né? Porque depois de abril também fecha, né?
Não, é que na verdade que a nossa atuação em Bandeirantes, o que eu quero dizer? Ela é sólida. Eu vira e mexe, eu faço pesquisa e opinião, eu vejo que a população de Bandeirantes reconhece o nosso trabalho por causa dos resultados concretos. Todo mundo sabe que eu não sou deputado ideológico, eu não fico com discussão ideológica. Para mim o que interessa é ter resultado. Eu, por exemplo, eu estou lá tentando incluir no PAC do governo federal a liberação do CAPS, né, de Bandeirantes. Tem uma nova UBS que é lá para a região da Vila São Pedro, que é da... Não, tem uma outra. Não, eu já lembro aqui de onde que é. E o... Estou conversando com o prefeito Jair, acho que os nossos vereadores. Estou conversando com o governo federal para liberar, né, o CAPS, para construir um CAPS, né? Faz uma área aí, porque hoje está numa área, está ruim a situação do CAPS, né? Então nós estamos trabalhando nisso e tal, e junto ao governo federal, mas eu estou usando meus caminhos, meus canais para tentar resolver. Ou seja, eu vou atrás para ver solução, né? A gente tem que dar solução para o problema de onde ele estiver, não adianta ficar com discussão, né? A verdade é essa. E assim, todos esses anos, né? Eu acho que foi essa articulação política eficaz, né, que me garantiu votações expressivas em Bandeirantes, né? Ou seja, por quê? Porque as pessoas confiam num trabalho parlamentar bem estruturado, alinhado com as demandas locais, né? Então, assim, eu penso que eu fico monitorando os prazos de licitação e execução das obras que a gente define, não é isso? Porque a gente fica preocupado, né, em manter sempre esses esses alinhamentos todos. Então é muito importante isso. E como eu vou destacar, eu tenho muito boa relação com o prefeito Jael, se isso acaba facilitando. E a gente tem que avançar no município. Deixa a eleição, quando a eleição é para aqueles 45 dias. Daí o Jael vai pedir voto para o candidato dele, não sei o que tal. E o povo de Bandeiras que quiser, né, lá na frente, no momento adequado, a avaliar a possibilidade se vale a pena ou não a gente manter o mandato, o povo vai avaliar lá na frente isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar resultado. É isso que o bandeirantense espera de mim e é a forma que eu sei fazer política, né? Então, a gente tem que estar tentando encontrar a solução, né? E é isso.
Bom, deputado,
então, eu espero que a gente possa sempre fazer prestação de contas boas e ir tocando as coisas, porque, afinal de contas, graças a Deus, a gente só tem coisa positiva andando na nossa querida cidade de Bandeirantes, né, e com tanta coisa legal aí.
Tá certo, deputado. A gente agradece, deseja um feliz ano novo, que o senhor continue trabalhando em prol da nossa cidade, da nossa região, que é fundamental, principalmente nos dias de hoje, ter aí alguém, né, que brigue pelos municípios, né? Porque falar até papagaio fala, como diz o ditado, né? O importante é fazer.
É isso. E olha, eu quero dizer com toda sinceridade, Bandeirantes sempre vai poder contar comigo. Como conta Itambaracá, como conta Santa Amélia, lá com meus parceiros todos. E lá, por exemplo, a gente teve candidato a prefeito. Perdemos a eleição lá com o Fabrício, perdemos. Mas eu tenho uma excelente relação com o Tonhão. Tonhão é um baita de um lutador, está lá lutando lá, inclusive passando uma fase difícil de saúde, mas se Deus quiser vai se recuperar. E a gente vai fazendo política com os nossos companheiros, com os nossos vereadores, com a nossa vereadora, enfim, lá em Santa Amélia, como em Itambaracá, lá com a Marildo Tostes, né, com o nosso vice-prefeito. Boa relação. Olha, outro dia mesmo eu recebi aqui a bandeirantense, que é a Tati Sabaíne, que é a nossa secretária de saúde lá de Santa Mariana, Tati, fazendo excelente trabalho. Ela vem aqui e me apresenta as demandas de Santa Mariana. Não sou o deputado de Santa Mariana, mas ela vem aqui e me traz as demandas e eu vou atrás para resolver. Ou seja, eu faço política para melhorar a vida do povo. Eu estou lá muito preocupado com outras coisas, né? É vida que segue as coisas. Mas é isso.
Valeu, deputado. Obrigado pela sua gentileza de estar conosco aí.
Um grande abraço. Tudo de bom para você e feliz, como disse, 2026 a todos e todos. Que Deus possa nos abençoar.